Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Olá, eu sou Ricardo Sobral, professor e diretor do Seminário Teológico Ebenezer. O seminário tem o intuito de capacitar você, obreiro, você, obreira, na ministração da Palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo para toda criatura. Estou aqui para dar continuidade aos estudos que nós estamos fazendo sobre a Bíblia. Hoje nós vamos falar de algo que eu reputo ser bastante importante, que é o estudo das alianças. A velha aliança, aliança com Moisés, e a nova aliança, aliança de Deus em Jesus Cristo com toda a criatura. Nós estamos entendendo que esse estudo nos ajuda a poder entender melhor a confusão que há nesse mundo religioso para não respeitar essas alianças e os seus tempos e quando que elas foram escritas e quando que elas passam a vigorar. Entendemos que se nós compreendermos bem e trabalharmos bem tanto com o Antigo Testamento quanto com o Novo Testamento, muitas coisas podem clarear o nosso entendimento. Pois bem, nas Escrituras existem 6 alianças que Deus fez com o homem. A primeira foi feita com Adão, Gênesis capítulo 1, 2 e 3. A segunda feita com Noé, Gênesis 9, depois do dilúvio. A terceira feita com Abraão, em Gênesis capítulo 12. Nessa nós já temos um reflexo dessa aliança, porque Deus vai dizer para Abraão que nele serão benditas todas as nações. Nós temos a aliança feita com Moisés, que foi no Monte Sinai, quando o povo saiu da escravidão do Egito, foi até o Sinai e o Senhor deu os 10 mandamentos nas 2 tábuas e as outras instruções para aquele povo se tornasse o seu povo da forma que ele pudesse instruí-lo pela sua palavra. E por fim, a nova aliança já predita em Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34, conhecido como nova aliança. Nós vamos trabalhar e fixar o nosso estudo justamente na aliança feita com Moisés e também na aliança feita em Jesus Cristo com todo mundo. Essas são as 2 alianças que, inclusive, as nossas Bíblias são divididas. O Velho Testamento, a Antiga Aliança, e o Novo Testamento, a Nova Aliança. Definindo a Velha Aliança, nós precisamos do auxílio de Deuteronômio, capítulo 5, 1 a 3. Lá vai dizer que Moisés chamou todo Israel e disse: "Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horeb. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos." Então, Moisés repete por 2 vezes essa aliança, da qual contém os 10 mandamentos, foi feita conosco, nós que estamos aqui. Foi feita com o povo de Israel. Foi mandamento direcionado para o povo de Israel. Ora, se foi direcionado para o povo de Israel, então qual é o seu propósito para nós? Qual é a sua, qual utilidade nós temos? Nós vamos ver Paulo respondendo isso em Gálatas, capítulo 3, 23 a 25. Ele vai dizer: "Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio." Algumas traduções vão trazer a palavra aio, outras vão trazer a palavra tutor. Essa palavra aio é de onde vem a nossa palavra pedagogo, de pedagogia. Então, a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, a utilidade da lei é justamente apontar para nós, reconhecendo-nos como pecador. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em Romanos 6, 23, vai dizer que todos pecados e o salário do pecado é a morte. Então a gente vê claramente que a utilidade desta antiga aliança, do que está escrito na antiga aliança, foi justamente para nos apontar para Cristo. Ela foi extinta na cruz por causa da sua inferioridade à aliança de Cristo. Hebreus capítulo 8, versículo 6, vai justamente dizer isso. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto ele é também um mediador de superior aliança. No capítulo 8, versículo 7, vai dizer: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então, a aliança, antiga aliança, ela tinha defeito porque ela não perdoava e não purificava pecado. Ela só apontava para pecado. E, além de dizer que nós éramos pecadores, dizia também que nós necessitávamos da graça de Deus. Então, nesse ponto, nós podemos ver que estávamos necessitando de uma nova aliança, até citada, predita por Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 34, onde Jeremias vai dizer que eu lhe imprimirei as minhas leis também no coração, lhe escreverei, eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Então, a nova aliança não mais seria escrita em pedra, mas sim no nosso coração. E quando foi que essa aliança foi estabelecida? Nós encontramos justamente essa informação no livro de Hebreus, capítulo 9, versículos 15 a 22, onde vai dizer que a partir do momento que Jesus Cristo morre e ressuscita, a nova aliança passa justamente a vigorar. Veja lá o que diz em Hebreus 9, 15 a 22. Por isso mesmo, ele, Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receba a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Porque, onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Ora, era preciso que Jesus morresse para que o testamento fosse vigorado, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Inclusive, Jesus vai confirmar isso quando ele estabelece a ceia do Senhor, lá em Mateus capítulo 26, 26, quando ele vai falar sobre: esse sangue é o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão do pecado. Então, esse novo sangue, ou esse sangue, ou esse vinho, representava o sangue de Jesus, que ele vai dizer é o sangue da nova aliança. Por que nova aliança? Porque ela reme, ela tira o pecado. Enquanto que a antiga aliança, ela não tinha essa força de tirar os pecados. Ora, dito isso, nós podemos ver que se a antiga aliança não está mais vigorando, então, logicamente, os seus mandamentos, os mandamentos que há na antiga aliança, não vigoram mais. Por exemplo, nós nunca iríamos entender que aquela morte de Jesus na cruz serviria para nos salvar e tirar os pecados se nós não conhecêssemos os sacrifícios existentes na antiga aliança. Porque no Velho Testamento havia sacrifício de animais, então isso era sombra do quê? Isso representava o quê? O sacrifício de Jesus. O sumo sacerdote humano, descrito na Antiga Aliança, representava quem? Jesus, o nosso sumo sacerdote. O templo físico da Antiga Aliança vai justamente nos fazer ver que hoje há um templo espiritual. 1 Coríntios capítulo 3, 16 vai dizer que a igreja é o templo espiritual de Deus. A circuncisão carnal, o apóstolo Paulo vai falar em Romanos 2, a circuncisão do coração. Então tem muitas questões do Antigo Testamento que são apenas representações, sombra do que na espiritualidade ia acontecer. Infelizmente, por não entender isso, muitas religiões, muitas denominações, muitas igrejas têm exigido dos seus membros algumas atitudes que serviam apenas para o povo de Israel e não para nós. A exemplo disso, nós temos o dízimo, que no Novo Testamento nós não ouvimos essa palavra, essa instrução. Nós vemos os apóstolos, como o apóstolo Paulo, simplesmente falar sobre doações. Tem uma religião que guarda o sábado, que obriga que seus membros guardem o sábado. Ora, se essas coisas são da Antiga Aliança, por que que nós devemos fazer hoje? Eu quero justamente concluir com Gálatas capítulo 5, 1 a 4, onde o apóstolo Paulo vai dizer para uma igreja que estava querendo trazer a circuncisão como sendo algo importante para conseguir o perdão e a filiação com Deus, Paulo vai dizer, olha, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vocês deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Podemos justamente fazer perguntas hoje. Se eu quero fazer coisa da Antiga Aliança, circuncidar, usar velas, incenso, instrumento para ter um espetáculo no culto, obrigar os irmãos a darem um dízimo, nós estamos buscando algo do Antigo Testamento. Então, veja bem, espero que você entenda essa questão e você possa desenvolver bem a sua fé. Que Deus possa lhe abençoar a você e toda a sua casa. Até mais.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 3342 5269, DDD 81 3342 5269.